Boa tarde a todos. Trabalhando na Econas Internacional, vou falar um pouco da introdução aos projetos de captação de biogás. Vou falar um pouco da Econas rapidamente. A Econas está focada nas Américas, a gente possui escritórios em Londres, em Washington, Boulder, que é a matriz, em Monterrey, São José. E aqui no Brasil está todo o departamento de carbono. Atualmente, desde o último dia 27 agora, a Econas é uma empresa do Grupo Suez. Existem alguns projetos aqui da Econas em operação, citar alguns deles. Aqui os principais é o projeto Corani, na Bolívia, onde tem a capacidade instalada de 147 megawatts, um projeto de extração de metano em mina de carvão nos Estados Unidos, em Cambra, o primeiro projeto da Econas nos Estados Unidos, e o projeto Beberibe, que foi recentemente inaugurado, está em operação no Ceará, na cidade de Beberibe. Esse projeto, a gente pleiteia os créditos de carbono, porém é um projeto do programa Proinfa, e infelizmente a gente não está conseguindo até o momento. Aqui são outros projetos em construção da Econas, de Pedra do Sal, que é um parque eólico no Piauí, Areia Branca, que é uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, e outro projeto também eólico, o Guanacaste, na Costa Rica. Atualmente, a Econas, a gente trabalha na originação de projetos, te dá assessoria técnica durante todo o ciclo de MDL. MDL é tudo, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo. Fazemos a intermediação e a compra dos créditos de carbono, fazemos investimento e desenvolvimento nos projetos. Nossos resultados são, atualmente, a gente tem uma carteira de 10 milhões de CIAs, com 36 projetos registrados nas Nações Unidas, sendo que desses 36, 28 já emitiram créditos, totalizando 3,7 milhões de CIAs, ou reduções certificadas de gás de efeito estufa. A Econas desenvolveu a primeira metodologia apresentada às Nações Unidas, que é, naquele momento, era a NM001, que atualmente é a CM6, a metodologia que é utilizada aqui no Brasil para cogeração, utilizando biomassa, resíduo de biomassa. Alguns projetos no mercado voluntário nos Estados Unidos, por exemplo, projetos de reflorestamento. E a gente já elaborou dezenas de inventários e planos de gestão de emissão para empresas e governos. Aqui, a localização dos projetos, os tipos de projetos que a gente desenvolveu e alguns clientes aqui. Eu cito especificamente aqui a Extra Biogás, né, que são projetos que trabalham com redução de metano. Aqui são algumas empresas que a gente já fez inventários e plano de gestão. Falar rapidamente aqui sobre o ciclo do projeto de MDL. Né? A gente tem um projeto, ou um potencial projeto, e esse projeto ele tem que ter uma metodologia onde ele seja aplicável. Após ter esse projeto, a gente desenvolve o PDD, que é um documento que descreve como esse projeto vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Após isso, é contratada uma empresa que ela vai fazer a validação desse projeto, é uma empresa de auditoria. Após esse processo, ele vai para o governo brasileiro, para a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, onde é composta por 11 ministérios. Após essa etapa, o projeto ele é registrado nas Nações Unidas. E a partir desse momento aqui do registro, o projeto começa a contabilizar realmente as reduções de emissões de gás de efeito estufa. É realizado um monitoramento, o monitoramento é feito pelo operador do projeto ou por uma empresa terceira contratada. Após um período de monitoramento das reduções, é realizada a verificação das reduções de emissões e, por fim, esse projeto é certificado, há uma certificação da redução de créditos e esses créditos são emitidos. É importante salientar aqui que, em qualquer momento do projeto, eu posso vender o crédito. Porém, o momento que eu otimizo, tenho o máximo valor do meu crédito é no momento da certificação, porque não há mais risco de performance do projeto. Aqui alguns escopos, né, de trabalho dos projetos de MDL. A elegibilidade, ou seja, para eu ter um projeto de MDL, eu preciso ter um projeto que ele contribui para o desenvolvimento sustentável local, é um projeto que tem que reduzir as emissões de gás de efeito estufa, e essas emissões têm que ser mensuráveis e de longo prazo. esse projeto tem que ser adicional. Ou seja, as reduções que eu tenho hoje, elas não existiriam se eu não tivesse um projeto, se não houvesse o mercado de MDL. E eu tenho que comprovar isso através de duas formas. Eu posso comprovar isso através de uma adicionalidade por barreiras, onde eu mostro que existem barreiras, por exemplo, tecnológicas, de investimento, que eu encontro na prática comum do mercado, que os projetos de MDL conseguem ultrapassar essas barreiras, ou se não, uma adicionalidade financeira. E, por fim, eu tenho que ter uma metodologia aprovada para esse projeto. Aqui alguns tipos de projetos aqui da Econage. Temos aqui um projeto de usina. Esse projeto aqui utiliza a primeira metodologia aprovada. Aqui eu tenho os valores. Aqui o projeto ele reduz, no total de 7 anos, 320 mil toneladas de CO2. Tem outro projeto nosso, que é um parque eólico em Santa Catarina, quer dizer, no Rio Grande do Sul, chamado Osório, onde eu tenho aqui uma redução anual de aproximadamente 150 mil toneladas de CO2. Outro projeto nosso aqui, um estudo de caso do Aterro Bandeirantes, onde um dos participantes é a Biogás, junto com o Banco Unibanco. Esse projeto aqui, a Econage desenvolveu todo o ciclo de MDL, prestando consultoria às empresas. Aqui é basicamente o que eu tenho aqui, um desenho do sistema de captação em aterro, onde o lixo ele é disposto no aterro e gera um gás devido à decomposição da matéria orgânica. Esse gás ele é liberado naturalmente para a atmosfera. E aí, no caso, eu coloco uma rede de captação de gás aqui, onde eu impeço ou evito que esse gás vá para a atmosfera. Então, aqui mostra como é que era antes o projeto, né? Eu tenho aqui o biogás, ele é queimado, vai para a atmosfera, o metano, que é um gás de efeito estufa, e depois ele é captado e queimado em queimadores e para geração de eletricidade. O Aterro Bandeirantes, né? Ele tem uma capacidade de 22 megawatts instalado, e a previsão de redução de emissões de gás de efeito estufa é da ordem de 8 milhões de toneladas até 2010. Aqui eu enfatizo aqui a central geradora, que pertence ao Banco Unibanco. Outro tipo de projeto que eu posso ter também é pelo tratamento de efluentes, né? Onde eu evito com que o biogás vá para a atmosfera. Primeiramente, eu tenho a minha linha de base, ou a prática comum do mercado, onde eu tenho uma lagoa aqui que trata o efluente, e esse tempo de retenção do efluente ele é superior a 30 dias. Essa lagoa ela tem que ter a profundidade mínima maior do que 1 metro. E agora também, segundo as metodologias das Nações Unidas, é possível ter um projeto Greenfield. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho uma lei num país onde obriga que eu trate o efluente, só que ela não informa de que forma eu tenho que tratar. E uma das formas mais baratas, por exemplo, poderia ser através de lagoas, onde eu tenho a emissão de gás de efeito estufa. Então, o que eu faço? Eu trato esse efluente de forma que eu impeça ou evite com que esse gás vá para a atmosfera. Para uma análise preliminar aqui, basicamente, a gente pega a vazão do efluente, e a DECOI dá para ter pelo menos uma estimativa inicial do projeto. Peguei alguns tipos de projetos aqui, produção de óleo de palma na Tailândia. Esse projeto não é desenvolvido pela Econage, mas fiz questão de mostrar aqui para a gente ver outros tipos de projetos. É um projeto onde eu tenho uma vazão aqui de 90 mil metros cúbicos por ano, uma DECOI alta aqui de 80 mil. A eficiência na informada, e eu tenho uma emissão aqui de 27 mil. Esse projeto ele gerou créditos há um período atrás e gerou 10 mil toneladas. Então, o que eu quis mostrar aqui é que alguns projetos também, no início do mercado de MDL, eles tiveram estimativas muito otimistas e que elas, infelizmente, não se confirmam hoje. Outro projeto é um projeto brasileiro de produção de etanol, localizado em Santa Catarina, a Corpeval. A vazão aqui é de 3,5 milhões de metros cúbicos, a DQL do projeto é de 27 mil, e ele tem uma eficiência, segundo, né, descrito no documento, de 85%, tendo aqui uma redução de 90 mil toneladas de CO2 por ano. Outro projeto aqui é um projeto de tapioca, produção de tapioca na Tailândia, onde ele tem uma vazão de 1,8 milhão de metros cúbicos por ano e uma DQO de 22 mil. Alguns projetos aqui de aterros sanitários, eu fiz essa lista aqui para mostrar um pouco da expertise da Econage em projetos. Atualmente, né, eu fiz essa pesquisa hoje pela manhã, nós temos 24 projetos registrados no Brasil. Desses 24 projetos registrados no Brasil, 10 foram desenvolvidos pela Econage, ou seja, da ordem de 43% dos projetos. Grande parte deles estão em operação, como a gente pode ver aqui na última coluna. 2 estão em construção e um deles está em validação, que é um projeto TCPA localizado em Santana do Parnaíba, que está sendo recentemente desenvolvido. Falar um pouco do atual modelo de parceria, né? Uma das propostas da Econage. A gente atua com parceiros técnicos, e, no caso, junto com o proprietário do projeto, a gente desenvolve todo o ciclo de MDL. Então, tudo que eu falei lá, de desenvolvimento do PDD, né, que é o documento que descreve como é que vai ser o projeto, passa por todas as outras etapas, como validação, aprovação, e, em paralelo, faria também o investimento e a implantação do projeto. E, no caso do aterro sanitário ser público, a gente faria isso, essa parceria, após a licitação. Esse slide não ficou tão bom. Aqui, basicamente, fiz uma forma didática, né, de tentar apresentar os locais aqui de disposição de resíduo. Eu tenho um lixão, eu tenho um aterro controlado e tenho um aterro sanitário. E o aterro sanitário possui todos os itens que interessam para o projeto de MDL. Aqui eu tenho uma forma mais transparente de mostrar. Eu tenho atualmente o projeto, por exemplo, um aterro onde ele emite o biogás para a atmosfera. E o aterro, né, ele tem que ser bem operado e o biogás tem que ser liberado para a atmosfera. E, após o projeto de crédito de carbono, eu capto esse biogás. Atualmente, nós temos aquelas 3 formas lá de utilização de biogás em projetos de MDL. Eu posso pegar o biogás e só queimar esse biogás, ou seja, eu evito. O biogás, ele é composto por alguns gases, entre eles o metano, na proporção de 50%. Então, eu evito com que o metano vá para a atmosfera queimando-o. Ou eu posso estar gerando eletricidade. Então, além de queimar, além de evitar com que esse metano vá para a atmosfera, eu ainda gero energia limpa para a rede. Então, eu tenho um adicional a mais por evitar com que outra planta de combustível fóssil gere a mesma quantidade de energia. Ou, se não, eu posso também utilizar esse biogás numa rede de gás natural. Os principais parâmetros aqui para análise que a gente identifica aqui são a data de início de operação do projeto, o volume de resíduos. A gente analisa projetos acima de 300 toneladas por dia. Claro que aí vai depender de como é gerenciado esse aterro. E a composição do resíduo é importante, né? A gente não pode ter um aterro com uma pequena composição de materiais orgânicos. Aqui é o projeto Bandeirantes. Mais uma vez, eu estou falando aqui, eu peguei alguns dados aqui, início de operação. E aqui eu demonstro a quantidade de CIAs que foi estimado no momento que foi feito o projeto, em 2004. Era estimado 1,2 milhão de toneladas evitadas, e até agora o projeto gerou 725 mil. Talvez o Delboni tenha uma informação melhor aí, porque acho que ontem entrou, uma solicitação para reduzir ainda, 125 mil. Outro projeto é um projeto da Econage. Esse projeto aqui é o projeto com a melhor performance dos projetos que eu analisei, não só no Brasil, mas de todos os projetos de MDL. É um projeto que, na sua estimativa, ele quase que chega ao valor que realmente foi emitido de créditos, né, o projeto da Estre Paulinha, quase 100%, né, das estimativas. Outro projeto aqui é o projeto Vega, um projeto pioneiro, um dos primeiros projetos, acho que o segundo projeto de aterro no mundo. É um projeto brasileiro localizado em Salvador, onde ele tinha uma estimativa aqui de CIAs, que a gente chama, que são as toneladas de CO2 da ordem de 614 mil e ele reduziu só 270 mil. Né? Então, mostra um pouco que alguns ateus não estão performando no Brasil, devido, primeiro, ao fato de algumas estimativas, alguns modelos matemáticos, eles não são tropicalizados, eles não são adaptados à realidade brasileira, e outro também que existia uma expectativa muito grande em relação a esses projetos. É basicamente isso. Não sei se foi muito breve, mas... Obrigado. E agradeço a organização aí pelo convite.